DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite em português para a África da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Issoufou e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. O primeiro-ministro da Tunísia, Ahmadi Djebali, anunciou hoje a sua demissão. Djebali não conseguiu reunir o apoio do seu partido, Ennahda, para formar um governo de tecnocratas. Esta terça-feira, Djebali disse que cumpriu desta forma a promessa de que se iria afastar caso não conseguisse formar um governo apartidário. O político tunisino disse que iria formar um novo governo na sequência de uma onda de protestos no país, depois do assassinato do político da oposição Chokri Belaid no início deste mês. Mas a proposta de Djebali foi rejeitada pelo seu próprio partido, o Ennahda, que domina o governo. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, sentou-se hoje no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional. Gbagbo foi ouvido esta terça-feira pelos juízes do tribunal numa audiência pré-julgamento. Esta é a primeira vez que um antigo chefe de Estado é acusado pelo tribunal. Gbagbo é acusado de responsabilidade indireta em dezenas de crimes de assassinato, violação e atos de perseguição depois das eleições no país em novembro de 2010. Cerca de 3 mil pessoas terão morrido no caos que se seguiu à recusa de Laurent Gbagbo de aceitar a vitória do rival Alassane Ouattara. O governo alemão deu hoje luz verde ao envio de formadores e médicos militares para o Mali. O Conselho de Ministros alemão aprovou hoje o envio dos soldados que serão integrados numa missão de treino da União Europeia. O mandato aprovado pelo Conselho prevê o envio de até 330 militares para treinar os soldados malianos e dar assistência técnica. 40 soldados de uma unidade de engenharia militar e 40 médicos e pessoal de saúde serão os primeiros a ser enviados para o Mali, com o objetivo de apoiar a missão de treino da União Europeia. O mandato do governo terá agora de ser aprovado pelo Parlamento alemão. Os deputados deverão dizer sim ou não ao envio dos soldados alemães na próxima sexta-feira. Entretanto, um soldado francês morreu no norte do Mali na sequência de confrontos com os fundamentalistas islâmicos. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente francês François Hollande. Sobe assim para 2 o número de soldados franceses que perderam a vida na operação militar da França no Mali. 7 turistas franceses foram hoje raptados por homens armados no norte dos Camarões. Entre os reféns estariam 4 crianças. Os turistas franceses foram capturados junto à fronteira dos Camarões com a Nigéria. Suspeita-se que os raptores pertençam a um conhecido grupo terrorista nigeriano, segundo o presidente francês. François Hollande referiu ainda que é muito provável que os 7 turistas sejam levados para a Nigéria. Na Síria, pelo menos 31 pessoas morreram devido a um míssil que atingiu ontem à noite a cidade de Alepo, no norte do país. A informação foi avançada hoje pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O grupo ativista disse ainda que o número de mortos pode aumentar. Muitas pessoas estarão encurraladas nos prédios que desabaram com o bombardeamento. O conflito na Síria dura há quase 2 anos e já fez cerca de 70 mil mortos, segundo as Nações Unidas. Os funcionários da Justiça da Guiné-Bissau começaram hoje uma greve de 3 dias. A greve geral foi decretada por 3 sindicatos guineenses. Os trabalhadores querem melhores condições de trabalho e querem ainda que o governo pague salários em atraso a alguns funcionários que já não recebem há mais de 5 anos. Citado pela agência de notícias Lusa, Ladislau Embassa, porta-voz dos grevistas, disse que os 3 sindicatos não chegaram a acordo com o ministro da Justiça do governo de transição. Por isso, todos os tribunais e dependências judiciais vão estar encerrados até sexta-feira. O general norte-americano John Allen renunciou ao comando da NATO. Allen foi designado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como o próximo comandante supremo das forças da NATO. Mas o general pediu agora a reforma, invocando motivos familiares, anunciou hoje Barack Obama. O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius compareceu hoje em tribunal. O atleta é acusado de homicídio premeditado da sua namorada na passada quinta-feira, dia 14 de fevereiro. Em tribunal, Pistorius negou a acusação e disse que baleou a namorada por pensar que se tratava de um assaltante. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Ex-presidente da Costa do Marfim sentou-se hoje nos bancos do TPI. A Alemanha vai enviar soldados ao Mali, mas só para formação e apoio logístico. Em Moçambique, muitos alunos começarão as aulas tardiamente por causa das cheias. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 19 de fevereiro de 2013. Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim, compareceu na tarde desta terça-feira diante do Tribunal Penal Internacional em Haia, Holanda. Ele é o primeiro ex-chefe de Estado a responder a acusações de crimes contra a humanidade. Mais informações com Helena Ferro de Gouveia.
Laurent Gbagbo, de 67 anos, é acusado de ser o coautor de crimes contra a humanidade pelos assassinatos, violações e perseguições ocorridos na sequência da sua derrota eleitoral em novembro de 2010. As eleições presidenciais foram vencidas por Alassane Ouattara e o presidente cessante Gbagbo recusou-se a abandonar a presidência que ocupava há 10 anos. Gbagbo afirma ser inocente de todas as acusações que lhe são feitas. Os 4 meses de violência pós-eleitoral na Costa do Marfim fizeram cerca de 3 mil vítimas mortais. Segundo a acusação, os ataques das forças leais ao ex-presidente visaram comunidades étnicas e religiosas específicas. Laurent Gbagbo foi detido a 11 de abril de 2011 e trata-se do primeiro ex-chefe de Estado a ser entregue no Tribunal Penal Internacional. A audiência do ex-presidente foi aberta esta terça-feira em Haia, com a sua presença, e deve estender-se até ao próximo dia 28 de fevereiro. Os juízes irão determinar se as provas recolhidas são suficientes para iniciar um julgamento contra Laurent Gbagbo. Os apoiantes do ex-presidente reconhecem a importância desta etapa no processo de procura da verdade e apelam a uma justiça equilibrada e imparcial por parte do Tribunal Penal Internacional. Nikes Duu, membro influente da Juventude da Frente Popular da Costa do Marfim, diz estar confiante. Nós esperamos há muito tempo por este momento. Nós somos pela verdade e esperamos que a verdade triunfe. A audiência de confirmação das acusações feitas a Laurent Gbagbo é, para os apoiantes do ex-presidente, um momento-chave no processo e é um momento adequado para lembrar que os apoiantes pró Ouattara, o atual presidente, também deviam responder por atos criminosos. À porta do tribunal, em Haia, cerca de 300 manifestantes expressaram seu apoio ao ex-presidente. Se é verdade que na Costa do Marfim um bom número de costa-marfinenses segue atentamente o dossiê Laurent Gbagbo no TPI, outros, por seu lado, parecem estar indiferentes a todo este processo.
Gbagbo na CPI, c'est pas trop le point d'actualité chez moi.
Gbagbo no TPI não me interessa, não é atualidade para mim. Neste momento tenho outras preocupações, como por exemplo sobreviver. Quando tudo falta e a reconciliação no país está por fazer, é difícil prestar atenção a um julgamento num país distante. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
Acha que Laurent Gbagbo é o único que deve ser julgado pela violência pós-eleitoral que aconteceu na Costa do Marfim? Caro ouvinte, dê a sua opinião, participe através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo alemão aprovou nesta terça-feira o envio de militares alemães para o Mali para treinar o exército maliano. Além disso, o exército alemão vai também prestar apoio logístico no país. Fora de questão, está a ir para a linha da frente das batalhas no norte do país. O desenvolvimento do assunto com Guilherme Correia da Silva.
O exército alemão não vai combater no terreno ao lado dos militares franceses ou malianos. Em Berlim, O governo tem feito questão de sublinhar esse aspecto e esta terça-feira fê-lo mais uma vez ao aprovar oficialmente o envio de militares alemães para o Mali. O governo fez questão de deixar claro que o exército alemão, a Bundeswehr, não tem autorização para participar em qualquer tipo de confrontos. O dossiê ainda tem de passar pelas mãos do Parlamento, que é quem tem a última palavra sobre o envio dos soldados, mas, segundo o mandato agora aprovado pelo Executivo, a Alemanha vai enviar para já 40 médicos militares para o Mali. Além disso, vai também enviar 40 formadores da Unidade de Engenharia do Exército para ajudar na missão de treino da União Europeia. O mandato do governo prevê também uma margem de manobra caso a situação no terreno se modifique e sejam necessários mais efetivos. Segundo o mandato, a Alemanha poderá enviar até 180 soldados para participar na missão da União Europeia. O objetivo da missão é fazer com que as forças de segurança malianas possam ter um controle efetivo sobre o território soberano do Mali. Deve-se defender a unidade territorial do Mali e deve-se reduzir a ameaça para as populações, sobretudo no norte do país. A participação alemã na missão da União Europeia vai formar unidades de engenharia militar, explicou Stefan Seibert, porta-voz do Executivo alemão. Segundo o ministro alemão da Defesa, Thomas de Maizière,
Die malischen Streitkräfte sind schwach.
As forças malianas são fracas ou não estão presentes. O país é muito grande. Agora os países da CDAO, numa primeira fase, e depois as tropas malianas, têm de defender o seu próprio país. E é por isso que as vamos formar. Resumiu o ministro no canal do governo alemão no YouTube. Ao todo, deverão participar na missão de treino da União Europeia cerca de 450 militares de mais de uma dezena de países europeus. Os países querem dar ao exército maliano ferramentas para combater os rebeldes fundamentalistas islâmicos que, no ano passado, chegaram a controlar mais de metade do país. A França decidiu, entretanto, enviar tropas para o Mali e parou o avanço dos fundamentalistas. Segundo o ministro alemão da Defesa, Thomas de Maizière, não podemos permitir que terroristas tomem um país importante em África. Por isso mesmo é que os franceses decidiram atacar. E agora estamos a ajudar para que o esforço francês possa ser duradouro. Esta terça-feira, o governo alemão decidiu também disponibilizar outros 150 militares para ajudar nas operações de logística no Mali. A Alemanha continuará a ceder às tropas africanas 3 aviões de transporte Transal. O país prevê também o envio de aviões de abastecimento de combustível aos caças franceses. Guilherme Correia da Silva, DW.
O setor de educação em Moçambique está preocupado com a paralisação parcial ou total de mais de 570 escolas que foram afetadas pelas piores cheias no país em mais de uma década. Trata-se das escolas localizadas nas províncias de Gaza, Zambézia e Nampula. Nas três províncias, mais de 80 mil alunos estão afetados e 3 mil professores ainda não começaram a trabalhar. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
As autoridades de educação em Moçambique estão a estudar a hipótese de recalendarizar as atividades escolares devido às chuvas que anualmente viabilizam o início das aulas. Assim, as atividades escolares poderão iniciar-se mais tarde, portanto depois de março, quando a época chuvosa tiver terminado. O facto foi anunciado por Eurico Banse, porta-voz do Ministério da Educação. É que, por causa das chuvas, mais de 500 escolas estão paralisadas parcial ou totalmente.
O Ministro da Educação criou já uma equipe no Ministério encarregue de apresentar o mais rapidamente possível uma proposta de alterações significativas no calendário escolar. No próximo ano, teremos o início do ano letivo ligeiramente mais tarde.
Neste momento, cerca de 80 mil alunos estão afetados pelas cheias nas províncias de Gaza, Nampula e Zambézia. Nestas províncias, alguns professores e alunos encontram-se a viver em centros de acomodação. Nas escolas parcialmente afetadas, há alguns professores que arranjaram soluções locais.
Há turmas que acabaram ficando ao ar livre. É uma solução excelente adotar o sistema de 3 turnos, de modo a acomodar as turmas que ficariam ao relém.
O porta-voz do Ministério da Educação, Eurico Banse, diz que as cheias afetam neste momento mais de 3 mil professores que sentem dificuldades para começar a trabalhar.
Afeta sobremaneira a instabilidade emocional dos alunos, dos professores, de todos quantos estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Fenômeno dramático é aquele que se verifica na província da Zambézia, no centro do país. A chuva não para de cair e muitas escolas estão inundadas, tal como disse Armindo I, da Direção Provincial de Educação.
Temos, por exemplo, alguns esforços a montagem de tendas, né? Foram montadas 15 tendas, em Namacurra, em Milange, em Coadala, Mopeia e Pebane, naquelas situações em que, de fato, as salas já não reúnem condições que foram montadas tendas. Mas esforços estão sendo feitos para garantir que esses alunos, que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, e é graças a isso que das 233 escolas afetadas, apenas 15 escolas é que temos o problema de não estar.
O Instituto Nacional de Meteorologia prevê nos próximos 3 dias a queda de chuvas intensas nas províncias do centro e norte de Moçambique. Até agora, as intempéries no país já causaram a morte de 113 pessoas. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E lembramos o tema do dia. Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim, compareceu esta tarde diante do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Ele é o primeiro ex-chefe de Estado a responder a acusações de crimes contra a humanidade. A pergunta é: acha que Laurent Gbagbo é o único que deve ser julgado pela violência pós-eleitoral que aconteceu na Costa do Marfim? Contamos consigo, manda sua opinião para afriportuga@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A Guiné-Bissau, com o apoio da União Europeia, iniciou o processamento local do principal produto de exportação, a castanha de caju, que, à luz da situação da crise política e militar no país, decorrente do golpe de Estado de 2012 e com o impasse na venda da castanha no ano passado, fez aumentar os níveis de pobreza. O processamento agora está a aumentar o rendimento dos produtores nas regiões do país. Brahma Darama, a partir de Bissau, conta-nos mais.
A iniciativa de promover os principais frutos da Guiné-Bissau, apoiada pela União Europeia, vai durar 30 meses. Com um financiamento de 580 mil euros, 75% por parte da União Europeia, o projeto abrange as regiões de Bafatá, no leste, e Cacheu, no norte. Apesar do golpe de Estado do ano passado ter atrapalhado um pouco a campanha de recolha e processamento de caju, os resultados são satisfatórios, segundo a coordenadora do projeto, Susana Gomes.
Tendo em conta os acontecimentos do ano passado, que atrapalharam um pouco a campanha, de qualquer das formas, estamos a ter bons resultados no sumo, nas bolachas. Para a amêndoa branca, para exportação, aí já estamos a ter um pouco mais dificuldades em conseguir comprador para as nossas amêndoas, porque exigem sempre quantidades muito, muito elevadas e as cooperativas ainda estão nos primeiros anos de vida, portanto não têm ainda a capacidade de laborar a 100%.
O projeto de promoção e transformação local de caju encontra-se atualmente a apoiar 4 cooperativas de produtores. Produtos como sumo de caju e de manga e bolacha de caju estão em destaque na campanha de promoção que foi lançada em todo o país como forma de incentivar o consumo interno.
Começámos a perceber que as pessoas não tinham conhecimento dos produtos que as cooperativas estavam a transformar. Então fizemos uma campanha de marketing agora no Carnaval e realmente tem-nos ajudado bastante a promover o sumo. Como todos sabemos, a Guiné-Bissau é um dos maiores exportadores de castanha em bruto de caju. De qualquer das formas, em termos de processamento local, ainda é bastante fraco. Portanto, não está ainda generalizado no país.
Através da diversificação de produtos derivados do caju, as cooperativas dos produtores poderão aumentar os seus rendimentos, afastando a dependência das flutuações do mercado internacional da castanha de caju em bruto, diz ainda Susana Souza, uma das impulsionadoras do projeto.
Este projeto realmente pretende promover a transformação local do caju. Isto acaba por trazer rendimentos adicionais para os produtores, que não vendem só a sua castanha em bruto e que não estão tão dependentes das flutuações do mercado, mas que conseguem transformá-la localmente e cujo valor adicional é bastante mais elevado. Portanto, nós temos os produtores de caju a lucrar diretamente com a transformação.
A transformação local do caju pode beneficiar os produtores guineenses, ainda que ficam bastante dependentes das exportações da castanha em bruto. A coordenadora explica como funciona o processamento local num país com falta de quase.
O caju é recolhido, não é? Ainda fresco, tem que ser espremido. Todo o processo tem que ser bastante rápido, porque o caju começa a fermentar rapidamente. Pronto, depois é engarrafado, pasteurizado, é rotulado e depois é vendido no mercado, ou a garrafas individuais ou a grosso. Relativamente à amêndoa, portanto, o processo é bem mais complexo, tem várias etapas. Portanto, a amêndoa é torrada, é cortada, é despeliculada. Depois existem duas vias: ou a amêndoa é vendida branca, portanto, ou é empacotada e vendida exportada, ou então é torrada no local.
O projeto contempla a formação e acompanhamento em técnicas de transformação e em gestão empresarial, a criação de um fundo de maneio para o arranque das atividades de transformação e ações de divulgação e publicidade para apoiar a introdução dos produtos processados no mercado interno, bem como promover as exportações. Brahim Adrami Bissau, DW.
15 polícias invadiram no dia 9 de setembro de 2000 a casa de Semia Simzek, pouco depois do seu pai, Enver Simzek, ter sido morto a tiro em Nuremberg, na Alemanha, na sua barraca de venda de flores. E perguntaram à sua mãe, que não sabia de nada, como é que ela podia estar tranquilamente a tomar café depois de ter morto o seu marido. A história foi contada ao jornal turco Milliyet pela filha, que vive na Turquia desde o seu casamento. Na Alemanha disse que a polícia é um amigo que te ajuda. Mas pessoas como os Simzeks ou os Kubaziks, famílias que não são originárias da Alemanha e cujos pai, marido, irmão ou filho foram assassinados por neonazis sem escrúpulos e cuja vida foi por isso destroçada, têm uma opinião diferente sobre a polícia. Durante 11 anos nós não podemos ser vítimas de consciência limpa, declarou Semia Simzek perante a chanceler alemã Angela Merkel e 1.200 convidados a um ano durante uma cerimónia oficial em Berlim. O seu pai foi a primeira vítima de uma série de assassinatos cometidos por neonazis, cuja responsabilidade foi assumida pelo NSU, sigla que significa Nacional Socialistas na Clandestinidade. Mas isso só se tornou público depois da morte de dois neonazis, quando a arma do crime foi encontrada e de ter sido divulgada em novembro de 2011 um vídeo em que eles confessavam os crimes. Inicialmente, a polícia partiu do princípio de que Simzek fora morto pela sua mulher e pelo irmão desta e supôs ainda que o pai era um traficante de droga. Não se pôs a hipótese do crime ter sido cometido por elementos da extrema-direita. E os assassínios continuaram. Barbara John, provedora do Governo Federal para as Vítimas e Sobreviventes do NSU, Terror contra o Drama das Famílias das Vítimas, disse:
não podiam desabafar com ninguém. A polícia aparecia regularmente em suas casas, levava dossiês, contava histórias sem fundamento, apertava as pessoas da família com perguntas, intimando-as a que colaborassem com a polícia. Vocês sabem certamente alguma coisa. Têm de saber, não querem é dizê-lo. Enfim, estes anos foram os piores. E por isso foi um enorme alívio quando há cerca de um ano, no dia 23 de fevereiro, se realizou aqui em Berlim uma grande cerimónia à memória das vítimas, durante a qual a chanceler apresentou publicamente desculpas.
Mesmo depois de mais 8 homens terem sido mortos em Nuremberg, Hamburgo, Munique, Rostock, Dortmund e Kassel, com a mesma arma que servira para matar Enver Simzek, as autoridades continuaram a procurar suspeitos entre as famílias e os conhecidos das vítimas, partindo do princípio de que tais suspeitos tinham contactos com o mundo do crime. Os meios de comunicação falavam de máfia turca. Numa entrevista à DW, Sebastian Scharmer, advogado de defesa de Ganza Kubazik, filha de Mehmet Kubazik de Dortmund, que foi assassinado, manifestou o seu desagrado em relação à atuação da polícia.
Me chocou que, por tanto tempo,
Sinto-me chocado por, durante tanto tempo, nem sequer se ter posto a hipótese do crime ter sido cometido por elementos da extrema-direita. As investigações foram conduzidas durante todo este tempo na direção falsa. Foram investigadas minuciosamente as famílias das vítimas. Tentaram, por todos os meios, descobrir motivos e razões, o que naturalmente não resultou porque eles simplesmente não existiam. Durante este tempo, não se investigou a extrema-direita e os motivos que ali se poderiam encontrar. Em vez disso, deitaram-se todas as suspeitas para cima dos parentes e das próprias vítimas.
Numa cerimónia em memória das vítimas, a chanceler Angela Merkel afirmou que este caso é vergonhoso para a Alemanha e pediu desculpa por se ter suspeitado sem razão das vítimas e das suas famílias. Um gesto que, aliás, os responsáveis pelas investigações não fizeram até a data. E o inquérito rigoroso aos crimes e aos motivos que os rodearam, prometido nessa altura pela chanceler, também ainda não foi feito. O advogado Scharmer declara que a sua cliente, Gamze Kubasik, espera pelo encontro com o presidente federal, Joachim Gauck, mais do que simples palavras de conforto. É importante que Gauck se refira concretamente aos erros e aos problemas e exija soluções bem claras. Se isso não acontecer, factos como este irão repetir-se.
DW Deutsche Welle.
Bem, acha que Laurent Gbagbo é o único que deve ser julgado pela violência pós-eleitoral que aconteceu na Costa de Marfim? Esta era a pergunta do dia. E eu sei pelo Guilherme Correia da Silva, que continua aqui no estúdio, que nós tivemos muitas respostas pelo Facebook.
Pelo Facebook, exatamente. E começamos talvez pela SMS que recebemos de Ali Bond, de Pemba, Moçambique, que diz que Gbagbo deve ser o único, sim, a ser julgado pelo TPI, porque foi ele que não quis entregar o poder a Ouattara quando este venceu as eleições. Se os simpatizantes de Ouattara reagiram, foi em defesa da democracia. Não há fumo sem fogo. Boa noite, DW. Muito obrigado pela boa noite. Votos de uma boa noite também para si. Agora, no Facebook, recebemos várias mensagens. Edson Edtoweiser escreve: não, faltam muitos. António Frederico diz: os seus cúmplices também devem ir ao tribunal porque são igualmente terroristas. O internauta Enoch Gabriel Raul diz: crimes contra a humanidade até a Deus são crimes, por isso todo criminoso merece ser julgado. Benjamin Agostinho Mucupote escreve sobre a Costa do Marfim: não tenho informações seguras, mas sou da opinião que o TPI parece um tribunal penal africano, pois está virado mais para a África. Os dirigentes africanos são gananciosos, sim, mas existem muitos que cometeram crimes graves e nem são falados. As invasões americanas em países árabes porque passam despercebidas ao TPI. As invasões russas e outras continuam esquecidas. É como outros tantos, um órgão virado para a defesa dos interesses ocidentais, escreve Benjamin Agostinho Mucupote no Facebook. Cani Josué diz: seria muito injusto se for o único a ser levado ao tribunal. Todos devem ser julgados. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, escreve: na minha ótica, tanto Laurent Gbagbo e muitos outros líderes africanos merecem ser julgados pela violência originada pelos mesmos perante os milhares dos seus povos inocentes. Orlando Maceda diz no Facebook: infelizmente, o bode expiatório em tudo isso é o povo. Quando alguns dirigentes ocidentais já não querem um tal presidente africano, fazem de tudo para o retirarem do poder. Mas também a ignorância e o espírito da tirania ainda reina em África. Por isso, Gbagbo vai pagar sozinho as matanças perpetuadas por ambos os chefes de Estado. Está claro e evidente que o gosto ocidental ainda abunda em África. Se não abundasse, o TPI deveria investigar ações de Ouattara, diz Orlando Maceda no Facebook. Isaac Deti diz: não só ele deve ser julgado, por mim a maior parte dos presidentes do mundo são criminosos e no fim de cada história devem se fazer presentes no Tribunal de Haia para prestarem contas dos seus trabalhos. Lázaro Chicolupi escreve: não deveria ser o único a ser julgado porque na Costa do Marfim há outros com o comportamento de Gbagbo. Lei é lei. Acredito que
Acredito que já se pode rever estas questões, não consigo perceber esta frase. Outros cedo ou tarde serão também julgados, principalmente os cúmplices, escreve este internauta. Ainda no Facebook, José Segunda de Oliveira comenta: acho que não, todos os dirigentes naquela altura tiveram culpa na Costa do Marfim. Foram as mensagens que consegui reunir até agora.
Muito obrigada aos ouvintes. Muitos deles criticam a atuação do Tribunal Penal Internacional e também acham que outras pessoas deveriam sentar-se no banco dos réus, não é verdade? Bem, continuem a dar as vossas opiniões sobre este assunto e outros também abordados aqui nas nossas emissões. Tenham uma boa noite. Nós voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem.